Você está ouvindo Feijoada Completa.
Deus lá de cima sabe muito bem qual a minha sina, o que é que me convém.
Este é o Feijoada Completa que vai ao ar todas as sextas, agora em novo horário, não quer dizer novo horário não. É, em horário estendido, né? Das 2 às 4:30 da tarde aqui na sua Rádio Câmara. E você está ouvindo a Molação, essa canção que abre o álbum Calango. E esse é um típico calango, né? Exatamente, quis saber por que o disco se chama Calango. A batida do calango é exatamente isso aí. É uma dança do interior de Minas Gerais que tem muito a ver com o repente, né? Muito ligada ao repente. Então, é uma das formas de se fazer dos festejos do interior de Minas. Faz-se também o desafio, que é aquela roda onde as pessoas vão fazendo repentes e vão fazendo como se fosse uma briga toda em versos, né?
Então improviso,
é coisa,
né?
Bem, tudo no improviso. É bem interessante. E essa música é exatamente a batida do calango, que é essa típica dança, típica festa do interior de Minas Gerais.
Mas eu fujo, mas eu tô apaixonado. Bruma no cérebro dela de repente. Brustão brusca, bruscamente. E a molação, e a molação. Meu Deus, essa mulher só me deu a molação. E a molação, mas que a molação. Meu Deus, essa mulher só me deu a molação.
Muito bem, tá aí o Skank que toca amanhã lá no Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Fica aí o convite para você. Bom, vamos falar agora sobre a questão indígena no Brasil, porque a Comissão de Integração Nacional da Câmara dos Deputados, né, e também Desenvolvimento Regional e da Amazônia, da Câmara, realizou nesta semana audiência pública para debater aí a justiça criminal a respeito da situação dos detentos indígenas no Brasil, tá? A reunião foi sugerida aí pelo deputado Edmilson Rodrigues, ele que é do PSOL do Pará, ele que afirma que as pesquisas realizadas pela Associação Brasileira de Antropologia e também pelo Centro de Trabalho Indigenista aqui no Brasil, apontam, né, violações de direitos e também de garantias constitucionais dos povos indígenas no país. E por isso nós vamos conversar com o deputado Edmilson Rodrigues, ele que foi o autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, que vai aí conversar com a gente a respeito desse assunto e explicar quais são, né, essas violações que têm acontecido aí dos índios no sistema prisional. Deputado Edmilson Rodrigues, muito boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso Feijoada dessa sexta-feira, como vai?
Oi, muito obrigado, prazer falar com vocês, Edson Márcio, ouvintes da Rádio Câmara. A audiência ontem foi muito interessante, diria assim, até emocionante, além de muito rica em termos de informações, em termos de proposições de iniciativa do Parlamento, que deverão ser tomadas após sistematizarmos todas as propostas que foram apresentadas, bem representativo, com participação de indígenas, deputados, que se dividindo entre atividades da comissão. Nós tínhamos ontem 2 audiências ao mesmo tempo, no entanto, a presença, a participação, a contribuição, mas muito importante a contribuição dos convidados, tanto a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, a Defensoria Pública Federal e a APIB representada pelo seu setor lucro jurídico, ao mesmo tempo o DEPEN, com dados importantes sobre quantitativo e sobre a política no tratamento de presos indígenas. Então, realmente, foi de uma riqueza enorme e nós tomamos várias decisões importantes que eu posso te explicitar.
Pois é, exatamente, eu queria que o senhor elencasse para a gente, porque existe essa questão, né, de até onde existe a inimputabilidade dos índios ou não, quais são esses tipos, né, o cidadão que é um indígena ele responde no país. Ao mesmo tempo, a questão aí das condições prisionais. As condições prisionais, a gente já sabe que no Brasil são muito complicadas, inclusive para qualquer detento, né? Agora, nesse caso específico do que diz respeito aos direitos dos indígenas, que tipo de violações estão sendo cometidas aí, deputado?
Pois é, é muito importante que sabemos que hoje nós temos em torno de 1.600 e poucos presos no Brasil, né? Então é um número bastante significativo, considerando que a população indígena ela não alcança 900 mil indígenas. Não é? Então, quais têm sido os problemas? Grande parte dos indígenas presos, eles não são classificados como indígenas na hora da prisão. Muitos não falam o idioma, ou muitos falam o português do Brasil, mas não têm uma compreensão perfeita devido a sua forma de ver o mundo, a sua cosmovisão, ela é diferente. Então, as coisas têm significados diferentes. Como você muitas vezes aprende até algumas expressões de uma língua estrangeira, mas não consegue ser entendido por um natural do país dessa língua, porque as palavras elas têm sentido a depender da cultura.
Uhum. Do contexto fala também, aquela língua. Né?
Então, eu pessoalmente iniciei falando de uma experiência muito, muito triste minha. Tive que visitar um cacique de 78 anos, um cacique assurini do Trocará, aqui de Tucuruí, uhum. de um povo que em 70, 85 alcançava quase 3 mil guerreiros e hoje está reduzido a em torno de 200, porque grande parte da juventude nas cidades, meninas sendo violentadas sexualmente, meninos também envolvidos com droga, e o grau de alcoolismo. Então, todo um adoecimento provocado por um grande projeto, que foi a hidrelétrica de Curuí. Uhum. E eu fui, então, à prisão e senti a tristeza de ver uma liderança de um povo, um cacique, como se fosse o presidente de um país, né, daquela comunidade indígena, acusado ele de ter negociado venda de madeira. Uhum. É uma possibilidade que tem ocorrido. As testemunhas que me informaram da prisão dele diziam que isso é um absurdo, não existe. Então, a minha questão ao promotor, ao procurador da República, àquela altura, tanto ao Ministério Público e à polícia, vocês garantiram um tradutor para o indígena, um idoso que não fala português, para que ao menos ele saiba do que está sendo acusado, uhum. e ao menos tenha condição de se defender plenamente, conforme a Constituição exige. Então, não havia um garantido intérprete, uhum. não havia um tradutor. Podia ser um tradutor indígena que falasse português, porque há vários que falam bem, compreendem bem a cultura, a civilização, digamos, branca. Né? E, ao mesmo tempo, eu dizia, se vocês têm informação de que um idoso negociou terras indígenas, não prenderam um idoso e não prenderam quem negociou, quem comprou a madeira, quem desmatou a floresta numa área da União sob o fruto indígena. Uhum. E como é que se explica essa contradição? Que investigação é essa que só vê um lado, o lado mais frágil? Né? Então, o que você falou no início, o código do índio, o estatuto do índio diz que o índio é inimputável. A rigor, não há inimputabilidade. O indígena, ele comete crime. As comunidades indígenas têm as suas próprias leis, muitas vezes não escritas, uhum. mas eles reúnem o seu conselho de líderes e decidem uma pena. No entanto, eles também são submetidos à lei nacional, e por isso há muitos indígenas presos. Uhum. Infelizmente, metade dos indígenas presos, segundo a informação ontem, eles são presos provisórios, não foram julgados, e muitas vezes estão presos lá por algum tipo de crime, acusação, que lhe daria 3 meses de prisão, 6 uhum. meses de prisão, e alguns estão há 5 anos. Como, aliás, não só indígenas. Agora mesmo aquela morte em Altamira, 62 assassinatos dentro da penitenciária uhum. De Altamira, mais da metade não haviam sido julgados, não podiam ser inocentes, mas estavam presos provisoriamente e acabaram sendo mortos. Que ao serem colocados na penitenciária, o preso tem que optar por uma das facções. E, em geral, os pavilhões têm um líder de uma facção. Então, uhum. você acaba tendo o Estado brasileiro colocando o seu cidadão num pavilhão comandado, digamos, pelo TCC ou pelo Comando Vermelho, e você então passa a compor aquela facção, ou você é morto imediatamente. Agora, quando se coloca um cidadão comum que fala, que compreende, já é difícil, imagina o que é colocar um idoso de 79 anos ou de 86 anos, como a defensora pública do estado de Mato Grosso deu exemplo, 86 anos de idade, preso, submetido a essas condições, né? E muitas vezes por crimes reais, e, então mereceria ser punido e condenado. No entanto, às vezes não foi julgado, não se sabe se a pessoa, o réu, realmente será condenado, se cometeu realmente o crime. Então, esse tratamento de garantia do tradutor e de um laudo antropológico tem que ser pedido conforme a lei, as leis nacionais, leis que são infraconstitucionais, a Constituição ela estabelece um direito geral, o Código Penal, no entanto, ele tem um grau de omissão, mas há leis que já estabelecem esses procedimentos e há resoluções. Ontem, inclusive, uma resolução recente, que é 175 do Conselho Nacional de Justiça, que é um avanço. Eu quero parabenizar o Conselho Nacional de Justiça, que, entre outras coisas, determinou que agora as prisões indígenas terão que ser notificadas imediatamente à FUNAI, de modo que a FUNAI, com sua procuradoria, terá agora a possibilidade de acompanhar. Não terá mais motivo para desconhecer que em algum lugar do Brasil tem um indígena preso sem que tenha sido ouvido com respeito aos direitos dele de saber a acusação que está sendo alvo da sua prisão, né? Porque muitas vezes não domina o idioma português brasileiro, né?
Agora, deputado, o senhor falou das conclusões que a audiência pública tirou ontem. Quais são as principais delas? Quais são os próximos passos a serem adotados aí para buscar restabelecer essas garantias?
Pois baseado nas informações, por exemplo, experiências que estão ocorrendo por iniciativa da FUNAI, mas também da sociedade civil, por exemplo, cursos para agentes da área da justiça, de juízes a policiais, sobre a questão indígena. Porque, por exemplo, uma promotora, segundo um relato feito ontem, disse, olha, eu conheço bem quem é indígena. Né? Então, e se o camarada, por exemplo, já tem celular, ele não é considerado indígena. Então, é uma incompreensão do que é ser indígena. Porque ninguém deixa de ser ucraniano porque usou o celular, ou mesmo até porque viajou o Brasil, né? Então, se um brasileiro indígena estiver agora em Londres, como Raoni esteve recentemente em Paris, foi recebido pelo presidente da França e outras autoridades da Europa, então nem por isso ele deixou de se cair a pó. Então, é uma estupidez vinda de uma autoridade. No entanto, às vezes é mais ignorância, falta de formação, de sensibilidade social também, de conhecimento antropológico, né? Então essas pessoas têm que ser informadas. Então, essa iniciativa, por exemplo, de propor políticas públicas para a formação dos agentes da área da justiça e da polícia também, para o tratamento digno das comunidades em geral e das comunidades indígenas, isso é de fundamental importância. Por exemplo, tem uma decisão que pode ser aprovada numa lei, talvez até semana que vem, que é contra o abuso de autoridade, que diz uma autoridade que prende, como foi feito em Abaetetuba, no Pará, há alguns anos, uma menina ou uma mulher qualquer, numa cela onde estão só homens, ela pagará com prisão, inclusive, estabelecido pena para esse tipo de abuso de autoridade. Então, da mesma forma, há limites para você enquadrar um indígena. Você não pode colocar um indígena no meio de chefes de facções, por exemplo, ou de presos comuns, sem que ele, ao menos, fale idioma. Né? Então, essa política formativa é uma decisão. Agora, mudanças no Código Penal. O Código Penal tem que fazer referência ao tratamento especial das comunidades indígenas. Essa é uma iniciativa de lei que eu fiquei com a responsabilidade de tomar. Então, vou apresentar, no entanto, após reunir as informações todas, para ver se apresentamos uma mudança, uma PEC, aliás, uma mudança, uma emenda ao Código Penal que seja mais genérica, ou se nós apresentamos um capítulo que defina de forma mais específica como deve se dar esse tratamento. A Ilda tem ontem apresentou um manual, e a FUNAI também vai lançar um manual feito junto com o Departamento Nacional, que orienta as autoridades a como proceder em relação ao preso indígena. Quando ocorrer algum crime de indígena ou quando houver alguma conflitividade e a autoridade achar importante prender, o debate não significa, não, ele é imputável. Então, não é essa questão. Ele responde pelas leis brasileiras, mas ele tem que ter respeitado a especificidade da sua visão de mundo, da sua cosmovisão, e dos seus valores culturais, éticos, inclusive linguísticos.
Perfeito. Deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará, conversando com a gente, autor do requerimento para a realização desse debate na Câmara, discutindo aí a questão da população carcerária indígena no Brasil. Deputado Edmilson, muito obrigado aí por participar com a gente e trazer essas informações. A gente, enfim, fala de tantos assuntos relativos à questão indígena e a questão do sistema prisional relacionado ao indígena. Acho que nem passa pela cabeça da sociedade de um modo geral. Eu, particularmente, confesso ao senhor que, quando vi o tema da audiência, achei interessantíssimo porque não tinha pensado nesse assunto anteriormente e acho que o senhor traz contribuições muito importantes aqui para a gente a respeito desse tema. Muito obrigado e um grande abraço aí para o senhor e muito sucesso obrigado. Na continuidade desse debate aí.
Obrigado aí pela oportunidade, parabéns aí pelo feijoada completa. Só que tem que fazer uma maniçoba completa.
Mas eu sou favorável. Eu sou totalmente favorável, deputado. Eu sou fã de... Maniçoba ainda não comi, mas tacacá eu sou fã de carteirinha.
Eu vou levar uma maniçoba para você. Né?
Ó, tá feito compromisso, hein, deputado? Tá feito compromisso.
Pode escrever.
Um abraço, então. Um abraço, tudo de bom. Tá a participação do deputado Edmilson Rodrigues conversando com a gente. Bom, agora nós vamos falar com o doutor. Nós vamos conversar agora com o doutor Renan Vinícius Soutomaior, ele que é secretário-geral de articulação institucional da Defensoria Pública da União. Doutor Renan, muito prazer em tê-lo aqui no nosso programa. Boa tarde, como é que vai?
Boa tarde, tudo bem.
Pois é.
Muito honrado pela participação.
Pois é, essa situação, eu até falava com o deputado agora no encerramento, né, que a gente pensa numa série de questões quando se fala na população indígena, fala de demarcação de terras, fala dessa discussão dos índios e a necessidade de uma política mais voltada para eles, mas aí vem toda aquela questão da agricultura, todas essas discussões. Sim, claro. Que são importantes. Mas não passa pela cabeça da sociedade brasileira, eu acho que quase ninguém pensa nisso, que existe uma população carcerária indígena. O deputado até citou dados aí, em torno de 1.600 índios presos no Brasil atualmente. O que que, no caso, qual a grande preocupação da Defensoria Pública hoje em relação a essa população carcerária, hein, doutor Renan?
Então, a grande questão que foi debatida ontem na audiência, eu estou com os dados aqui, o dado que foi apresentado ontem, de dezembro de 2018, seriam 1.201 pessoas indígenas em situação de prisão. E o que acontece? A gente percebe que o indígena, ele tem uma série de legislações protetivas que buscam garantir direitos que, infelizmente, em muitas situações, na maior parte das situações de prisão, acabam não sendo respeitadas. Em relação à legislação, é sempre importante ressaltar a Convenção 169 da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que garante, por exemplo, a questão do intérprete. Como uma pessoa pode responder um processo sem ter um intérprete na sua própria língua? E quem pode fazer essa análise em relação ao intérprete não é o juiz, porque muitas vezes, analisando os processos judiciais sobre a questão indígena, sobre a questão do encarceramento indígena, o magistrado, ele vê a pessoa falar português, entende que não seria necessário um intérprete. Só que o indígena, em muitas situações, ele vai preferir falar na sua própria língua. E muitas vezes ele também entende pouco português. E no processo penal a pessoa pode ficar nervosa. Então seria muito mais confortável, seria um direito fundamental do indígena responder na sua própria língua. E não seria o magistrado que poderia dizer isso. E sim o próprio indígena que deveria ter garantido esse direito.
Agora, para promover essa capacitação nos tribunais do país, há algum trabalho já sendo feito, planejado?
Então, tem um avanço, eu ouvi as palavras do deputado Edmilson, é a resolução 287 do Conselho Nacional de Justiça. Essa resolução, ela foi um avanço muito grande buscando implementar todas essas normativas internacionais, detalhar como se deu isso. A Defensoria Pública da União, eu e outro colega Alexandre Kaiser, Defensor Público Federal, participamos dessas reuniões junto com o CNJ, Ministério Público Federal, FUNAI e várias outras instituições para buscar aprimorar esses direitos. E ficou combinado, o CNJ está fazendo um manual em conjunto com as outras instituições, vai fazer um manual para buscar capacitar. Nós estamos verificando também a possibilidade de fazer uns seminários para poder levar, capacitar esses profissionais, porque o profissional do direito, ele não é preparado para lidar com a causa indígena, infelizmente. Uhum. Então, por exemplo, uma das previsões muito importantes nessa resolução é a questão do intérprete. Uhum. Outra questão fundamental é a necessidade do laudo antropológico, porque esse laudo antropológico vai poder analisar a situação daquele indígena, daquela etnia, para verificar qual é a influência da sua cultura na questão das leis penais. Porque muitas vezes um fato que para nós pode ser considerado crime, naquela determinada etnia, naquela determinada comunidade, aquilo não é considerado crime. E nós não podemos simplesmente aplicar as nossas leis, que são leis de não indígenas, para os indígenas. E quem vai poder falar isso? É o juiz? O juiz ele não tem o conhecimento técnico para poder aferir. Mais uma vez, ressaltando as palavras do deputado, não é o fato dele ter celular que ele deixa de ser indígena. Uhum. Então, assim, é fundamental que tenha esse laudo antropológico para poder verificar se é que é o reflexo, sob o ponto de vista penal, da cultura indígena no caso concreto. Não dá para ser uma análise, você não pode fazer uma análise abstrata, você tem que fazer uma análise em cada caso concreto. E só através de um laudo antropológico, que também é previsto na Convenção 69, essa necessidade de uma perícia antropológica, uhum, só assim será possível verificar qual a repercussão penal do caso concreto.
Agora, doutor Renan, isso na sua avaliação vale, quer dizer, a questão do laudo antropológico que o senhor cita e toda essa questão, valeria para qualquer tipo de prática, ou seja, mesmo homicídio, por exemplo, que a gente considera um homicídio, a gente considera, né, um dos crimes graves aí, com possibilidade de 30 anos de prisão para pena máxima, né?
Qualquer laudo. Assim, a gente não tá querendo dizer, isso é uma ideia, um mito, como se o indígena fosse inimputável. Não, ele vai responder pelos atos. Uhum. Só que a gente tem que aferir o que a gente chama no direito de potencial consciência da ilicitude. Isso só através do laudo antropológico vai poder aferir. Um exemplo que eu dei ontem na audiência, que eu acho bem interessante, nós fomos fazer, Defensoria Pública, Ministério Público, fizemos uma atuação em um determinado estado do Brasil para verificar a situação dos indígenas. E aí, quando a gente estava lá, a gente verificou numa determinada comunidade, que eu não vou citar o nome por questões óbvias, evidentes, uhum, mas a gente foi na determinada comunidade e ela tinha apreendido um carro de uma empresa que teria causado um dano àquela comunidade, que tinha obrigação de fornecer barco, auxiliar nos motores dos barcos, fornecer barcos para aquela comunidade. A uhum. empresa acabou, ficou 3 meses e os barcos estavam ruins e os indígenas não podiam pescar. Quando chegou o carro da empresa lá, o que os indígenas falaram? Não, olha, os carros vão ficar aqui até vocês realmente, efetivamente, consertarem o motor dos nossos barcos. Uhum. Sob o ponto de vista do direito, a gente poderia caracterizar o exercício arbitrário das próprias razões, por exemplo, que você faz que a lei seja cumprida, porque judicialmente o que você deveria fazer? Você deveria entrar com uma ação contra a empresa para que a empresa realmente cumprisse a obrigação. Uhum. Os indígenas não. Eles entenderam que o carro tinha que ficar ali até eles cumprirem. E foi interessante que eles falaram isso na frente de um promotor. Tinha Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria da União, Defensoria do Estado. E aí eu até conversei com o promotor e falei assim, olha, esse caso, formalmente, você pode entender que é crime, mas nesse caso é crime mesmo? Eles têm a potencial consciência da ilicitude? Eles estão falando para o magistrado, eles estão falando para o promotor, que é alguém que tipo, poderia acusá-lo por, em tese, uma prática de crime, e eles estão aqui falando simplesmente. Então, o laudo antropológico, diferente do passado, que achava assim, a questão do indígena ser integrado à sociedade, nossa Constituição é uma Constituição que admite todas as formas de cultura. Ela assegura o direito dos indígenas, preserva o direito dos indígenas. Então não é para verificar se ele está integrado ou não, porque esse paradigma que a gente chama de integracionista, com a Constituição de 88, não mais existe. Mas qual é a função do laudo antropológico? Vai ser verificar, no caso concreto, qual é a repercussão daquela cultura e analisar com o nosso ordenamento jurídico atual. Pois só assim vai poder fazer uma análise concreta. Não para falar que o índio não poderá ser punido. Claro que se ele cometer um crime e o laudo entender que ele tem realmente a potencial consciência da ilicitude, ele vai ser responsabilizado. E a prova de que o índio não é inimputável é essa, que a gente tem o dado, por exemplo, e esse dado de dezembro de 1.201 pessoas presas, dezembro de 2018, você também percebe uma dificuldade em verificar se é realmente isso. Porque pode ser mais, porque muitas vezes, e foi falado ontem na audiência, o indígena tem medo de se identificar pela questão do preconceito, então ele nem se identifica como indígena. E como profissional do direito também não tem, a gente não tem laudo, não tem essa preparação, às vezes o indígena pode ser processado e durante todo o processo essa questão da etnia dele não ser tratada, entendeu?
Doutor Renan, a maioria desses 1.200 indígenas detentos está onde? Há algum estado que concentra? O Pará, Amazonas?
Ontem foi falado, assim, tanto Roraima tem muito indígena, Mato Grosso do Sul tem muito indígena, Mato Grosso, ou no norte ou no centro-oeste, a maior parte.
Entendido. E mesmo nesses locais, as escolas de direito, nessas regiões que têm contato com os indígenas mais a miúde, digamos, mais próximo, nem nessas escolas de direito estão preparando os seus futuros advogados, juízes, promotores, para lidar com essa situação, né?
Infelizmente, a gente percebe, tanto nos operadores no direito, quanto nas faculdades, no ensino jurídico, não há uma tradição sobre o ensino jurídico, sobre a perspectiva do direito indígena. Então, assim, isso acaba acontecendo em muitas decisões judiciais, que são estampados preconceitos. Essa visão que eu falei de uma noção integracionista, como se o indígena tivesse ser integrado à sociedade não indígena, como se fosse uma etapa de evolução, como se fosse, muitas vezes, aquelas palavras preconceituosas que falam que são sociedades atrasadas e a nossa sociedade não seria atrasada e eles, aos poucos, teria que ser integrado à nossa sociedade. Essas visões preconceituosas muitas vezes são refletidas na própria decisão dos magistrados pelo Brasil afora. Na jurisprudência a gente verifica isso. E a nossa Constituição, ela é muito progressista. No artigo 231 ela fala que é reconhecido aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições. Então todas essas questões têm que ser, apesar de estarem plasmadas em nossa Constituição, na prática a gente vê muitos preconceitos e não a efetivização dos direitos previstos na Constituição.
Muito bem, é interessante isso, trazer essas contribuições. Acho que a gente tem hoje, o nosso ouvinte sai aí certamente que vai com um entendimento muito melhor desse tema do que antes, porque a gente consegue trazer um esclarecimento muito grande aí a respeito dessas questões. Dr. Renan Vinícius Souto Maior, secretário-geral de Articulação Institucional da Defensoria Pública da União, conversando aqui com a gente nessa sexta-feira. Dr. Renan, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, a sua participação conosco.
Eu que agradeço, é uma honra, e ressaltar, essa resolução 287... ela precisa ser cada vez mais conhecida, ela é recente, é de 26 de junho, uhum. Então ainda está... Então o papel do programa é fundamental para a gente ressaltar essa resolução 287. Eu acho que se todos os magistrados e operadores do direito, estudantes de direito, puderem ler a resolução 287, parabenizar o CNJ, né, o Conselho Nacional de Justiça, por ter feito essa regulamentação, que é fundamental. Eu acho que com a resolução 287 e com a edição desse manual que o CNJ vai editar, em conjunto com diversos seminários que nós vamos fazer, eu acho que a causa indígena vai ser cada vez mais entendida e compreendida sem preconceitos, e sim como um direito fundamental dos indígenas que foram reconhecidos pela Constituição, todos os seus costumes, crenças e tradições, como eu falei, uhum. Que isso possa sair da Constituição e passar a ser realidade para os indígenas brasileiros.
Perfeito, doutor Renan.
E não só brasileiros, porque a gente também tem a questão dos indígenas. Hoje em dia tem a migração venezuelana, por exemplo, tem muitos indígenas, etnia Warau, vários outros indígenas que também são reconhecidos pela nossa Constituição.
Perfeito. Doutor Renan, muito obrigado, então, e um excelente fim de semana para o senhor. Valeu por participar com a gente aqui.
Tá ótimo, eu que agradeço. Foi uma honra. Um abraço,
valeu.
Boa semana a todos ouvintes.
Tchau, tchau. Tá aí a participação do doutor Renan Vinícius Souto Maior conversando com a gente aí, esclarecendo a respeito dessa questão dos indígenas no sistema prisional brasileiro, né? Especialmente aí nas regiões norte e centro-oeste, onde está concentrada a maior parte das tribos indígenas no país. E agora a gente vai uma musiquinha para a gente poder dar um intervalinho, tomar um café, e você ouve Jack Tequila, a música do álbum Calango, também do Skank, de 94. Tá aí você ouvindo Skank aqui na Rádio Câmara, no nosso Feijoada Completa. Jack Tequila, do álbum Calango, de 1994. Vamos para um breve intervalo e a gente volta já já aqui no Feijoada.
Feijoada Completa.